DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Na vossa companhia hoje está Nádia e Sufo. Os destaques da noite desta quarta-feira, 7 de maio de 2025. Em Moçambique, escândalos das carteiras escolares revela promiscuidade entre político e o judiciário.
Este tipo de promiscuidade entre filhos de membros do judiciário, Conselho Constitucional neste caso, e filhos de membros proeminentes do Partido Frelimo, isto é bastante grave.
Crime de traição pode estar a ser usado como arma para silenciar o opositor Lissu na Tanzânia.
Dado o contexto, este é o crime que tem sido utilizado de forma mais política. É por isso que estes processos visam frequentemente políticos e declarações políticas de figuras da oposição.
50 anos da redação de português da DW, ouça a experiência do jornalista moçambicano Orfeu de Sá Lisboa na nossa redação.
Novo escândalo envolvendo elites moçambicanas na ribalta. A execução da Luxoflex pertence dos filhos de Felipe Nussi, Margarida Talapa e Lúcia Ribeiro. Valor em causa, 305 milhões de meticais para a produção de carteiras escolares. Críticos repudiam a promiscuidade entre o político e o judiciário e a ausência propositada de autorregulação do topo do poder. O objetivo, escapar a eventuais responsabilizações em casos semelhantes. Economista assegura que não se trata de má gestão, mas sim de corrupção. Enquanto isso, o objetivo da empresa não aconteceu como se previa. Muitas crianças continuam no chão a ver a madeira passar. Um anúncio do Tribunal Judicial da cidade de Maputo, datado de 26 de março deste ano, decretou uma ordem de execução a Luxoflex, Hipólito Michel Ribeiro Amado Sene e Amitra Energy. A empresa de mobiliário pertenceria também a Cláudia Nussi, filha do ex-presidente da República e a filha da presidente do Parlamento. Em causa estão quase 305 milhões em dívida ao BCI. O economista João Mosca não se espantou com mais um escândalo. E está certo de que...
Não é má gestão, isso é pura corrupção. A má gestão nunca chega a esses níveis e a má gestão não se detecta dessa maneira, não é? Muitas vezes as próprias empresas são empresas fantasmas, não é? Não têm gestão própria, não têm organização, não têm estrutura, não têm financiamentos bancários, todos um destes vários aspectos que eu enumerei. Não acontece em grande parte dos casos mal parados, não é?
Mas o que mais afronta a sociedade são as ligações consideradas promíscuas entre os sócios ou próximos do negócio. O ex-presidente Felipe Nussi, a presidente do Conselho Constitucional, Lúcia Ribeiro, e a presidente do Parlamento, Margarida Talapa. Pesquisador da ONG CIP, Baltazar Fael, alerta para a gravidade do caso.
Uma das partes que tem uma ligação com esta empresa da senhora Lúcia Ribeiro, é a filha da senhora Margarida Talapa, uma pessoa que é membro influente dentro do partido Frelimo. E nós sabemos que há bocado houve eleições em que há suspeitas de que o Conselho Constitucional agiu mal. Então, este tipo de promiscuidade entre filhos de membros do Judiciário, o Conselho Constitucional neste caso, e filhos de membros proeminentes do partido Frelimo, isto é bastante grave, quando depois temos eleições que nunca acontecem de forma transparente.
Embora denúncias destas sejam uma constante, poucas vezes a responsabilização. Para o investigador do CIP, não há dúvidas de que existe um adequado respaldo legal que penaliza ilícitos, incluindo a Lei de Probidade Pública, que trata de conflitos de interesses, e o Código Penal, que trata de crimes de corrupção. Contudo, Fael aponta como cancro a promiscuidade entre o político e judiciário que impede a aplicação da lei. E o investigador denuncia a falta de vontade da autorregulação no topo do poder político que permitiria a sua responsabilização.
Portanto, nós queríamos ver, por exemplo, o governo a ter um código de conduta que normasse a atuação dos ministros. O que se faz em Moçambique é regular tudo de forma geral para apanhar o funcionário da baixa administração. Mas eles, ao nível de topo, não se autorregulam.
E as carteiras da Luxoflex, pelo menos chegaram às escolas públicas? Em 2018, o então presidente Nyusi entregou 90 mil carteiras às escolas da província de Nampula, produzidas pela fábrica da sua filha Cláudia, gerando um conflito de interesses que não escapou aos olhos da sociedade. Mas quem está no terreno entende que o objetivo não foi cumprido na totalidade.
Se nós formos ao terreno, as crianças continuam a sentar no chão e vão continuar a sentar no chão, mas onde elas sentam no chão, quando levantam a cabeça, vêm caminhões a passar com touros de madeira. Isto dói muito para qualquer moçambicano.
Acha que a miséria das crianças que estudam no chão das escolas foi usada para enriquecer as elites políticas e da justiça em Moçambique? Esta foi a nossa pergunta do dia, que teve bastantes reações hoje. Por exemplo, Milton Sigaú, que escreveu: e nada vai se fazer para se capturar estes gatunos, porque são filhos dos grandes e têm costas quentes, mas se fosse o Milton, que nem eu, seria a prisão logo. E Michael Schlussel respondeu: a miséria não é só que as crianças se sentem no chão. O maior problema é que elas não aprendem nada nas escolas públicas, fora de se adaptar ao sistema de corrupção em Moçambique. Voltaremos às respostas lá mais para o final da nossa emissão, como é habitual. Estão também convidados os nossos ouvintes a participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O governo moçambicano vai avançar com uma auditoria forense às contas das linhas aéreas de Moçambique, LAMA, dos últimos 10 anos, a concluir no prazo de 6 meses. Também se pretende avançar com uma reestruturação da empresa. Até outubro, a auditoria tem de estar feita, explicou uma fonte do governo. E também será necessário reduzir o número dos trabalhadores face à frota reduzida de apenas 4 aeronaves neste momento. O presidente de Moçambique disse em abril que há raposas e corruptos dentro da LAM com conflitos de interesse que impedem a reestruturação da companhia. E o presidente de Moçambique, Daniel Chapo, escolheu a vizinha Tanzânia para a sua primeira visita de Estado depois que se tornou presidente. A presidência não detalha o programa da visita, embora refira que será acompanhado, entre outros, pelos ministros da Defesa e dos Negócios Estrangeiros. A Tanzânia é um dos países que tem apoiado Moçambique no combate ao terrorismo em Cabo Delgado. O político moçambicano Venâncio Mondlane é uma das figuras internacionais confirmadas para participar no primeiro congresso do Prajá Servir Angola, agendado para o próximo dia 19 deste mês em Luanda. A informação foi avançada hoje pelo coordenador do evento, Carlos Xavier, que esclareceu ainda que, em circunstância alguma, o líder do Prajá Servir Angola, Abel Chivo Kuvuku, minimizou o impacto da revolução liderada por Mondlane em Moçambique.
O coordenador Abel disse, e permitam-me que eu reproduza as suas palavras no âmbito, disse que os objetivos através dos quais se protagonizou, as manifestações em Moçambique não foram alcançados. Morreram muita gente, mas não se pode considerar aquilo como uma revolução. Se tivesse alcançado o objetivo, naturalmente, que a mudança do sistema justificar-se-ia as mortes, porque permitiria que se pudesse erguer, na verdade, uma Moçambique que pudesse orgulhar os seus filhos.
E passamos agora para Cabo Verde, onde o presidente do Parlamento anunciou hoje que a Rádio Pública vai passar a selecionar quais as sessões parlamentares que transmite, decisão que gerou críticas generalizadas no hemiciclo. Austelino Correia disse indignado com a decisão. E a ministra da Justiça, Joana Rosa, afirmou que o governo não tem poder sobre a administração da comunicação social pública. A Junta Militar do Mali, que tomou o poder num golpe de Estado em 2020, suspendeu hoje todas as atividades dos partidos políticos em todo o país até novo aviso por razões de ordem pública. A medida também se estende às associações e organizações que se identifiquem com um caráter político. A decisão ocorre em meio a crescentes tensões entre a Junta Militar e vários setores da oposição que acusam os golpistas de tentar dissolver partidos políticos e nomear o seu líder, o general Assimi Goitá, como presidente com um mandato de 5 anos. O Prémio Nobel da Paz e ginecologista Denis Mukwege pintou hoje um retrato da impunidade na República Democrática do Congo com a utilização da violência sexual como arma de guerra, pedindo uma intervenção real para acabar com o conflito. 30% a 35% das violações são contra crianças, denunciou Denis Mukwege, que trabalha em particular com as vítimas de abusos sexuais perante um grupo de eurodeputados em Estrasburgo, na França.
DW Deutsche Welle.
Tundu Lissu, líder do principal partido da oposição na Tanzânia, Chadema, foi detido no mês passado e acusado de traição. Em causa está um alegado discurso em que se apelava aos cidadãos para se revoltarem e boicotarem as eleições previstas para outubro. O partido Chadema também foi desqualificado das eleições depois de recusar assinar um código de conduta eleitoral. Lissu enfrenta, assim, uma potencial sentença de morte se for condenado por traição. Segundo especialistas, o crime de traição tem se tornado cada vez mais politizado. Estará a democracia em risco na Tanzânia? Acompanhe um trabalho de Mohamed Kelef, adaptado por Catarina Martins.
O crime de traição tem se tornado cada vez mais politizado na nação da África Oriental e, segundo o perito jurídico Fulgence Massawi, trata-se de uma violação muito grave para a Tanzânia.
O crime de traição é muito grave para a Tanzânia, que faz parte da Commonwealth, onde a pena é a morte. Dado o contexto, este é o crime que tem sido utilizado de forma mais política. É por isso que estes processos visam frequentemente políticos e declarações políticas de figuras da oposição.
Apesar da gravidade do caso, Lissu deixou claro que está pronto para lutar contra as acusações de que é alvo, mas apenas em tribunal. Recusou-se a participar na audiência de 24 de abril, quando as autoridades disseram que esta seria realizada por videoconferência a partir do estabelecimento prisional. O líder da equipa jurídica, Rugamelensa Nanchala, disse aos jornalistas na semana passada que Lissu tem o direito de ser levado a tribunal.
As regras do processo penal são as seguintes. Sempre que fomos convocados, temos de comparecer fisicamente no tribunal. Num processo penal, não se pode ser julgado em casa ou em qualquer outro lugar. O nosso cliente, como conhece a lei, recusou-se a participar online.
Lissu foi detido no sul da Tanzânia, onde estava a realizar comícios públicos para promover a campanha do seu partido, sem reformas, sem eleições, que apela a alterações profundas no sistema eleitoral do país, que, segundo diz, favorece o partido no poder. O governo alega que incitar os cidadãos a boicotar as eleições constituiu um ato de rebelião. Joanete é vice-presidente do Chadema, que também foi detido várias vezes, mas sem qualquer acusação. Insiste que defender uma causa justa é o que o fundador da nação encorajou os jovens a fazer.
Mwalimu Nyerere, o primeiro presidente da Tanzânia, disse que os jovens tanzanianos deviam revoltar-se contra o sistema opressivo. Qual é o problema de nos revoltarmos contra eleições que estão a ser roubadas?
Também o general Iolim Bwengo, advogado e jornalista veterano, critica o atual cenário político que diz estar a comprometer os progressos alcançados. Afirma ainda que o governo optou por não realizar eleições, mas sim por encenar mais um espetáculo.
Eles decidiram que este país não vai ter eleições. Vão fazer o seu circo e, no final, vão anunciar que obtiveram 99,1% e por aí fora. Não houve eleições em 2019, não houve eleições em 2020 e no ano passado também não houve eleições.
Várias instituições também condenaram a acusação, entre elas a União Democrática Internacional e o Tribunal Internacional de Justiça. Catarina Martins, DW.
Rádio Deutsche Welle em português.
Memórias da DW.
A A DW Português para a África comemora este ano um aniversário especial. Em 1975 foi para o ar a primeira emissão de rádio da DW destinada especialmente aos PALOP. Ocasião para irmos ao encontro de alguns dos muitos colaboradores que ao longo dos últimos 5 decénios passaram pela nossa redação, que em 2003 se mudou da cidade de Colónia para a cidade de Bona. Quais foram os momentos mais marcantes que os jornalistas da DW viveram na Alemanha? Hoje falamos com Orfeu de Sá Lisboa, jornalista moçambicano que veio para a Alemanha em 2005, tendo ficado um ano na nossa redação. Passados 20 anos, como descreve a sua passagem pela DW? Foi a primeira pergunta que lhe colocamos.
Foi uma passagem breve, mas valeu a pena ter por aí passado, porque chegar para a rádio, lidar com novas ferramentas, um mundo mais internacional, permitiu-me então ter esse contacto com pessoas profissionais de comunicação de outras paragens, e isso claramente que saí a ganhar com toda essa experiência.
E dessa passagem pela Alemanha, haverá um episódio, um acontecimento, algo de especial que tu te recordes em particular?
Lembro que num dos primeiros fins de semana tive que ir a Dortmund cobrir uma partida de futebol. Era um jogo grande da Bundesliga e para mim era tudo muito novo, e o facto de me ter deslocado de Bona para cobrir o jogo no estádio próprio Borussia, pá, para mim foi marcante, foi espetacular, porque, digamos, estava muito longe de pensar que algum dia estaria em pleno estádio a cobrir uma partida da Bundesliga, e isso deu-me maior gozo. Esta foi, digamos, um dos episódios que foi, será e vai continuar a ser marcante para mim no contexto da minha passagem pela DW e pela Alemanha.
E que ambiente encontraste na Deutsche Welle em geral, da redação portuguesa em especial?
Olha, fui conhecer gente muito boa, também contei com muito apoio para a minha inserção, para o meu aprendizado. Vários nomes que encontrei, o Daniel Machava, o Rocha, infelizmente, que perdeu a vida, o António Cascais, que também deu o seu contributo na altura, ainda o Johannes Beck, que liderava a equipa. Entre muitos outros, encontrei colegas muito mais velhos e que estavam dispostos a transmitir o seu conhecimento, estavam há mais tempo no país, mas também na profissão. E essa interação entre profissionais mais velhos, mais experientes e os mais novos, vindo cada um de realidades completamente diferentes, logicamente que a experiência foi boa e, acima de tudo, senti sempre o espírito de equipa na redação.
Passaram-se esses 2 anos aqui na Alemanha. O que é que tu conseguiste depois aplicar em Moçambique que levaste à Alemanha?
Primeiro, a parte técnica, porque quando cheguei à Alemanha foi passar por algumas formações de curta duração, sobretudo na Academia da Deutsche Welle, e isso municiou-me de ferramentas que ainda hoje, enquanto jornalista de rádio, tenho aplicado bastante. Tenho também partilhado algum desse conhecimento que fui buscar. Aliás, costuma dizer-se que o conhecimento só é válido quando ele é partilhado. E, acima de tudo, vai-se o tempo, mas nota-se que a DW vai sempre evoluindo. A rádio deixou de ser apenas rádio, temos a componente multimédia, e é uma das rádios de referência neste mundo, que em relação a muitas outras internacionais, a DW tem o seu espaço, porque também se nota algum investimento nessa componente multimédia se comparado a muitos órgãos internacionais.
Palavras do jornalista moçambicano Orfeu de Sá Lisboa numa entrevista conduzida por António Cascais.
DW Notícias.
O presidente de França disse hoje, ao lado do novo chanceler da Alemanha, que pretende relançar o reflexo franco-alemão, desenvolver a ação dos dois países sistematicamente em conjunto e responder aos desafios que a Europa enfrenta. E cerca de 50 empresas da Alemanha, entre elas a Bayer, Siemens, Deutsche Bahn, Volkswagen, reconheceram responsabilidades históricas pelos crimes nazis durante o Terceiro Reich. Diversos veículos de comunicação aqui na Alemanha falaram sobre isso por ocasião da comemoração do fim da Segunda Guerra Mundial há 80 anos e da capitulação dos nazis. E o fumo negro saiu hoje da chaminé do Vaticano para indicar que os cardeais e eleitores não chegaram a consenso sobre o próximo Papa. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Numa correria para terminar a emissão, há tempo apenas para ler uma última resposta do internauta Costa Cigarro, que respondeu: tudo neste país é corrupção. Obrigada a todos pela participação. Ficamos por aqui.